com muita informação, opinião e muita música.
Fala aí.
Fala aí.
Muito bem, estamos de volta aqui com Fala Aí, aqui na JK, e agora já vamos receber ele, o nosso convidado, esse goiano lá de Corumbá de Goiás, que chegou aqui em Brasília em 1972, pai de duas filhas, avô de dois netos. Ele formou na mesma faculdade que eu, só que ele formou em ciências contábeis e eu formei em jornalismo. É ele que está aqui comigo, que atua no ramo de... do setor de papelarias e livrarias há mais de 30 anos, doutor José Aparecido Freire. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui conosco, doutor.
Bom dia, Vilela, um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e acompanhando pelo YouTube também. É uma alegria muito grande estar aqui, né?
Eu que agradeço, o senhor... é uma autoridade aqui no Distrito Federal na questão do comércio. Doutor, ó, já vou começar quente. O senhor não fica com raiva de mim não, mas a gente já vai começar quente aqui. Eu quero saber a respeito dessa questão envolvendo essa questão das bebidas adulteradas. Qual é o impacto disso para o setor de bares e restaurantes? Aí eu falo, né, com uma certa propriedade, eu tenho parentes, né, familiares aí que atuam nesse ramo, né, e o pessoal ontem estava reclamando, falando, cara, parou, o pessoal tá assim assustado com o que vai acontecer. E ao mesmo tempo, no finalzinho da tarde, já saiu a notícia que as duas garrafas lá de vodka que o Hungria, né, o caso mais emblemático, elas eram falsas, mas não continha metanol. Já o segundo caso, que está sendo apontado pela secretaria, ele é um caso que veio de Goiás, ou seja, ainda não se tem registro de bebidas com metanol adulterado, né, aqui no Distrito Federal. Qual a opinião aí da Fecomércio em relação a isso?
Nós temos sempre que preservar o bom empresário. Sim, o bom empresário, claro, é aquele que compra de um bom fornecedor, que sabe a procedência da mercadoria. E a gente vem enfrentando em outras épocas aí também essa questão de problema com bebida falsificada. Mas quais são os alertas, na verdade? Quando você vê um produto muito barato, que está destoando o preço de mercado, o consumidor ele tem que tomar cuidado, porque certamente esse não é um produto original, né? E os distribuidoras de bebida muitas vezes aí vendem produtos de um preço totalmente fora
do mercado.
Então a gente sabe que isso não deve ser um produto de boa qualidade. E ficar sempre de olho naquelas questões, o lacre, né? O lacre do produto é importante, o selo, que é aquele selinho que tem de qualidade, o próprio rótulo da bebida, né? Eu estava acompanhando uma matéria agora de manhã que estava falando, dando uma orientação em relação às distribuidoras de bebida, quem vende os bares também, que quando as garrafas forem esvaziadas, que quebrem essas garrafas, que não façam o descarte delas sem que elas sejam destruídas. Então, assim, nós temos que lembrar que nós temos muitos bons bares, muito bons restaurantes e, é claro, as autoridades estão indo atrás, estão indo fiscalizando, verificando os lotes, verificando a procedência desses produtos. Então, assim, é um momento conturbado, mas com certeza vai passar e nós vamos sair muito mais forte disso, porque aí o consumidor vai estar muito mais consciente dos perigos que ele corre quando ele compra um produto barato e de procedência duvidosa.
A Fecomércio, o sindicato dos bares que é ligado ao senhor, emitiu algum alerta, alguma coisa nesse sentido para os comerciantes?
Sim, o Sindobar, que é o nosso sindicato dos bares e restaurantes, vem falando sobre essa questão. O próprio Sindi Atacadista também vem falando. Nós temos aí vários atacarejos, né, que são ligados ao Sindi Atacadista, que também trabalham com esses produtos. Então, assim, o sistema Fecomércio DF, através da própria Fecomércio, do Sindobar, do Sindi Atacadista, vem emitindo aí sugestões para os consumidores, como os consumidores devem tomar cuidado para não caírem nessa questão de produtos falsificados. E esse caso aí agora muito sério, né? Porque pode gerar cegueira, pode gerar morte, né? Vinha a Hungria aí, que fez inclusive um show no Sesc Ceilândia recentemente.
Exatamente.
Um cantor, um rapper extremamente forte, com muita saúde, ainda é jovem, né?
Isso.
E aí
tá suportando, tempo a repercussão, né, doutor? Porque ele é muito conhecido, então isso gera toda uma polêmica. Fernandinha, tem uma pergunta aí do ouvinte?
Tem. É a Camila Maria, que é da Asa Norte. Ela mandou mensagem dizendo que o marido dela consome bebidas alcoólicas e que eles costumam comprar bebidas com um precinho mais em conta, que dizem ser bebidas seguras. Mas ela gostaria de perguntar para o senhor se realmente essas bebidas, mesmo que em promoção, se podem ser seguras e como que eles podem denunciar sem expor o fornecedor, sem expor o dono, por exemplo, da distribuidora, do supermercado, caso eles percebam que a bebida está adulterada.
É, quem fiscaliza isso é o DF Legal e a Vigilância Sanitária, principalmente a Vigilância Sanitária. Então, se as pessoas verem algum lugar que tem uma bebida com suspeita de adulteração, denuncie para a Vigilância Sanitária, que a Vigilância vai nesse estabelecimento, vai fazer a verificação, solicitar os documentos de aquisição desses produtos e ver a procedência.
Eu tenho uma outra aqui que já mandaram aqui no nosso WhatsApp aqui da produção. Gostaria de parabenizar o presidente José Aparecido pelo apoio incondicional às ações em prol das mulheres aqui no Distrito Federal, como por exemplo o cartão uniforme que vai beneficiar as confecções do Distrito Federal, que é formado por sua maioria por mulheres. Tem alguma ação voltada para isso? Bernadette Martins mandou aqui pra gente aqui.
Na verdade, nós trabalhamos o cartão material escolar, que já virou lei, a lei 6.273/2019, que dá liberdade para que os alunos, os pais possam comprar o seu material na papelaria credenciada. E aí esses programas, falando do cartão material e do cartão uniforme, falar de uma coisa muito importante. Só pode vender quem for credenciado. Esse credenciamento é feito através de edital. Então a empresa tem que estar com seus tributos em dia, seus impostos. E quando o aluno recebe o seu crédito, é um cartão pré-pago. Ele não precisa comprar todo o produto em um lugar só. Ele pode ir num lugar que o produto esteja mais barato, faça uma pesquisa próximo de casa.
Ele pode fazer essa pesquisa.
Pode fazer a pesquisa. A vantagem é que com esses cartões ele não precisa se deslocar, pagar uma passagem para comprar o produto. Ele vai ter certamente ali próximo da sua casa papelarias credenciadas, malharias credenciadas, que ele vai poder fazer uma pesquisa e ver onde está mais barato. Na área de papelaria, por exemplo, as papelarias oferecem muitos descontos para pagamento no cartão material escolar. Por quê? Porque é um cartão de débito. Passou o cartão, 24 horas o dinheiro está na conta. Então, o pai tem que pesquisar e não precisa comprar tudo de uma vez. Compra num lugar, o produto estiver mais barato, faça a pesquisa. Agora, em relação ao cartão uniforme, o governo do Distrito Federal vinha trabalhando isso há bastante tempo e agora achou que era o momento que devia fazer isso. Vai realmente proteger muito aquelas senhoras, as mulheres que trabalham em casa, que tem ali uma máquina de costura. Então vai gerar emprego, vai gerar renda. E lá no lançamento o governador já falou com o presidente do BRB para lançar uma linha de crédito para gerar recursos para que essas pessoas possam comprar os produtos e vender o seu uniforme.
Que maravilha.
Eu vendo uniforme.
Que maravilha.
Vendo uniforme há muito tempo. É impossível você numa licitação acertar o tamanho dos uniformes para mais de 400 mil pessoas. Você tem criança de 10 anos que é pequenininha, tem criança muito grande, de estatura média. Então é importantíssimo esse cartão, vai gerar renda, emprego e, o que é mais importante, dignidade para esses alunos poderem escolher o seu uniforme.
Que maravilha. Doutor, pra gente encerrar esse bloco aqui, comércio, previsão aí de crescimento acima da média nacional para este ano. Queria que o senhor falasse a respeito disso, que muita gente, eu ouço muita gente falar, o comércio está quebrado. Como é que é isso? Tô vendo aqui que o DF está crescendo acima da média nacional, né?
Nós crescemos o ano passado 4,5%. A expectativa esse ano é que feche com um crescimento de 4,2%. O Distrito Federal, nós temos uma diferença do resto do Brasil. Por quê? Aqui nós temos o período de seca, é o período de abril agora até outubro, que tem muitos eventos. Então esses eventos acabam atraindo pessoas das cidades do entorno. Isso gira, faz com que a economia gire, os 52 setores da economia criativa tenham giro. Então, isso gera muito movimento na cidade, gera compra e gera crescimento. E também, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que o empresário do Distrito Federal, ele é resiliente, ele investe, ele tem coragem. Então aqui eu sou muito feliz de representar os empresários do Distrito Federal, que são grandes guerreiros, mas que geram muito emprego e renda, e eles não baixam a guarda não, eles vão em frente. Nós temos aí muitos empresários aqui que têm muita coragem e não deixa o seu dinheiro no banco, ele corre atrás de gerar emprego. Nós temos uma Selic de 15%, isso com uma inflação aí girando entre 4% e 5% anual, você tem 3 vezes maior a taxa de juro do que a inflação. Claro que isso inibe a economia, nós poderíamos crescer mais, mas essa taxa de juro realmente ela atrapalha o investimento.
Entendi. Doutor, a gente vai dar uma pausazinha aqui, tocar uma música, e aí eu queria que o senhor escolhesse uma música aí, qual é que o senhor gosta aí pra gente tocar aqui, pra gente poder voltar já já.
Ah, de manhãzinha assim, uma música boa pra se tocar. Ah. Beijo de varanda, né?
Porque um perfume gostoso aí do Bruno. Rapaz, ó, o Fernando, tá demais, viu? Você quer me levar pro bar e agora você aparecer desse jeito assim?
Todo
bora lá.
Dia, mais um dia pra te esquecer. Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV. O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu. Agora pouco um vídeo no YouTube e como de costume sabe o que aconteceu. Aquela cena veio e acabou comigo. No terceiro replay eu já tinha me convencido que falta você. Essa bagunça, se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu perfume. Fazendo palavra cruzada pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu. Agora pouco um vídeo no YouTube e como de costume sabe o que aconteceu. Aquela cena veio e acabou comigo. No terceiro replay eu já tinha me convencido que falta você. Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu perfume. Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu.
JK, a Rádio da Alegria, Bruno e Marrone.
Fala aí, e a entrevista do dia?
Muito bem, estamos aqui hoje recebendo o presidente da FEComércio do Distrito Federal, doutor José Aparecido Freire. E aí, doutor, aproveitando aqui que o senhor está aqui, não é jogando o senhor em fria não, mas a gente tem que aproveitar porque é um assunto muito polêmico. Essa semana eu estive lá na reunião do LID, na terça-feira, semana, estive lá e aí o governador Caiado estava lá e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. E aí, pessoal do entorno, eu não podia fazer isso com vocês, eu tinha que fazer essa pergunta pro Caiado. Solta aí, Fernandinha.
Tem a entrevista a partir de agora, você vai ouvir o Vilela fazendo a pergunta, ó.
Olá.
Governador, como é que fica a questão da passagem do entorno?
Isso.
Como é que fica a questão da passagem do entorno, essa questão do consórcio, como é que vai ficar isso?
Colocou num tema importantíssimo. Veja bem, desde que eu assumi o governo, passagem em Goiás, na região metropolitana que atende Goiânia e 17 cidades, custa R$4,30, nunca cresceu um centavo. Desde que eu sou governador, 7 anos se passaram. Covid, crise fiscal, tudo mais. Suportei tudo isso, dividindo a conta com a Prefeitura de Goiânia, de Aparecida e de Senador Canedo. Tá certo? O que é que nós fizemos? Eu e o Ivanês fizemos um acordo. Tudo bem. Mas só que aqui é uma normatização pela Constituição que cabe à ANAC. Tá certo?
A NTT.
Agência Nacional de Transporte Terrestre. Bom, essa agência é que comanda, porque é a única região no Brasil onde você tem uma região metropolitana em outro estado. Não tem outro no país. Então, aqui é obrigação pela Constituição brasileira que seja uma conta dividida por 3. Governo de Goiás, Governo do Distrito Federal e da União. Eu e o Ibanez já acertamos. Estamos prontos. Vou montar a mesma planilha e trouxe a metodologia de Goiás para apresentar. O Ibanez aceitou. O governo federal pulou fora. Então é responsabilidade do presidente da República. Certo? Ele é que não quer entrar na partilha para que a gente possa ter, como Goiânia tem com 17 cidades, um transporte de qualidade a R$4,30. Com 1.500 ônibus novos, só agora já entregamos 600, tá bem? E movidos a biometano e ao mesmo tempo com os terminais os mais sofisticados do Brasil. Agora, basta o presidente da República assumir a responsabilidade dele e entrar na parceria que nós imediatamente faremos também com a condição de transporte para as pessoas que aqui vivem.
Governador,
tá vendo aí, né? O pessoal do entorno, então, semana passada tivemos essa polêmica aqui, né, Fernandinha?
Sim.
Teve até ouvinte bravo aí comigo, dizendo que Sim. Eu não sabia quem era o Lula, que não sei o quê, ficou brava, mas
e você trouxe
tudo bem.
Essa mesma,
aí,
né?
Quando questão. Eu vi essa oportunidade, eu falei, vou perguntar aqui pro Caiado, levar pro pessoal entender o que tá acontecendo da voz de um governador. E agora, vou passar esse pepino aqui pra doutor José Aparecido. Doutor, trabalhador do entorno, essa questão da passagem dificulta a contratação dele aqui para o Distrito Federal, principalmente aí no comércio, né? A gente vê que o comerciante sofre com isso também.
É quem paga, na verdade, o transporte é a empresa.
Sim.
Né? E é claro, se você tem aumento, como o próprio governador Caiado falou, quando você tem aumento e o valor da passagem é cara, né? Nós não temos um bom transporte do entorno para Brasília. Então, as reclamações aí não precisa nem falar, porque todos conhecem. Então, assim, eu entendo que se o governo de Goiás e o governo do Distrito Federal aceitou fazer um consórcio, aceitou as condições para fazer um consórcio, eu acho que o governo federal tem que reanalisar isso, fazer o consórcio, porque nós temos aí 11 cidades na rede, na região metropolitana do Distrito Federal.
Sim.
E essas pessoas que moram no Valparaíso, em Águas Lindas, e nessas cidades mais próximas aqui, Cidade Ocidental, elas trabalham em Brasília. A grande maioria trabalha em Brasília. Então, é importante que melhore a qualidade do transporte e para ter aumento, você precisa melhorar a qualidade. Isso não vem acontecendo. Que eu tenho conhecimento é que existe um estudo para melhorar essas condições e, obviamente, que esse aumento não é bom. Esse aumento inibe a contratação de pessoas que moram fora de Brasília, na cidade do entorno. Então, não é bom de forma nenhuma. Eu acho que deveria ter prorrogado esse prazo por 90 dias, conforme foi solicitado, para que se fizesse o melhor estudo antes de aplicar o aumento. Aplicaram um aumento de 2,9, não é um aumento assim tão expressivo, mas obviamente quando você vai somar todo esse valor de aumento, as empresas vão analisar melhor na hora de contratar pessoas que moram nas cidades do entorno.
Realmente, aí fica, né, até aquele preconceito, né? Ah, não, você mora no entorno, então não consigo te contratar por causa desse custo da passagem. Então tá aí a posição aqui da Fé Comércio em relação a esse aumento da passagem do entorno, e a gente vai continuar nessa batalha, pessoal, pra baixar esse preço aí pra vocês. Não dá não, tem que... Se fosse 4,30 igual o Caiado falou, pensa que maravilha. Agora, doutor José Aparecido, vamos falar aqui de coisa boa, né? Parar de lhe apertar aqui, senão daqui a pouco você vai falar, não vem mais aqui não. Olha só, começou ontem lá no Gama. O Gama tá fazendo aniversário e começou o projeto Fé Comércio Mais Perto de Todos, lá no setor central do Gama. Começou ontem e eu queria saber do senhor como é que foi essa, né, essa estreia lá da Fé Comércio ontem, como é que vai ser hoje, né? Qual a programação, o que que tem lá pro pessoal do Gama e também da região, né? Que quiser aproveitar, fica à vontade.
Ontem foi um dia extraordinário lá no Gama. Nós atendemos de 9 às 17 e hoje vai de 9 às 15. Mas olha a quantidade de pessoas que nós atendemos ontem. 5.361 pessoas atendidas.
Muita coisa?
Pessoas. Não é a quantidade de atendimentos. Por quê? Porque não existe limite de atendimentos por pessoa. É, na medida que as pessoas peguem as senhas, que elas consigam ser atendidas, nós fazemos, tem pessoas lá que tem 8 atendimentos. E nós estamos lá distribuindo picolé, algodão doce, pipoca, tem lá os carrinhos para as crianças brincarem. Só alunos da escola pública ontem, lá no acordo da administração regional com uma empresa de ônibus, eles levaram 2.000 alunos da rede pública. Você não tem noção da alegria daqueles alunos andando naqueles carrinhos, um calor danado. Imagina. Picolé ontem foi daquele jeito, né? Mas a alegria daquelas crianças. Nós levamos ontem também do SESC a nossa nova carreta de odontologia. Agora é realmente uma carreta que não tem nenhuma necessidade externa para funcionamento. Nós temos consultório, tem área de atendimento. Então, assim, uma carreta extraordinária com ar-condicionado. É um consultório odontológico extraordinário. As pessoas que lá estiveram ficaram impressionadas. Era um sonho dos nossos colaboradores que o SESC fizesse isso. Nós ficamos um tempo sem a carreta, mas agora temos essa carreta extraordinária. Hoje estaremos lá, agora a partir das 9 horas até as 15, atendendo as pessoas com o maior carinho. E com detalhe, ontem sorteamos 5 brindes. E hoje vamos sortear novamente os mesmos outros brindes iguais que foram sorteados ontem.
Alô, alô, rapaziada do Gama, setor central lá do Gama, tem Fê Comércio Mais Perto de Todos. Começa às 9 e vai até às
15 horas.
Às 15 horas. Agora, doutor, como é que é esse projeto? Ele já percorreu algumas cidades, né? Qual é a ideia dele em si? É percorrer mais cidades ainda?
Nós iniciamos esse projeto em 16 de outubro de 2021 na Praça da Bíblia, na Ceilândia. Ele já percorreu todo o Distrito Federal. Uma cidade assim maior que nós não fizemos ainda, mas vamos colocar para o ano que vem, é o Recanto da Ema, né? E o ano que vem, por ser um ano político, a gente deve fazer apenas uma ou duas ações. A gente deve fazer mais ações durante o ano, mas para não gerar aí nenhum tipo de
especulação
e tal, a gente prefere preservar as instituições.
Claro,
né?
Claro.
Mas nós vamos fazer uma ação no Recanto da Ema o ano que vem, que é a cidade. Aí nós vamos fechar Planaltina, Braslândia, Gama, Vicente Pires, enfim, percorremos aí inúmeras cidades do Distrito Federal. Então, todas as cidades já foram agraciadas. Agora, o ano que vem, vamos fazer aí o Recanto da Ema e provavelmente deve ser apenas uma ação.
Tá certo. Fernandinha, vamos de música e a gente volta já, porque ele tem mais novidades aqui pra galera.
Isso, a entrevista tá completa.
E eu tenho novidade, boa.
É
uma novidade, porque pra mim, o amanhã é hoje.
Tá certo. Voltamos já aqui na JK.
Tem Zezé de Camargo e Luciano pra você que tá acompanhando o programa. Fala aí, bom dia e ótimo sábado.
Hey! Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui, ir buscar meus sonhos em outro caminho. E ao abrir aquela porta pra sair, eu me toquei que nas ruas eu estava mais sozinho. Não pude te esquecer. O meu coração queimava dentro da casa. Parecia
música Marvin Luciano.
Na JKFM, fala aí.
Rádio JKFM 102.7, hoje, dia 4 de outubro de 2025, 7 horas e 27 minutos. Você já ouviu falar do Negocia DF? Esse é o programa criado pelo governo do Distrito Federal para facilitar a vida de quem tem dívidas de impostos como IPVA, IPTU, TLP, ICMS ou ISS. Com o Negocia DF, ficou muito mais simples negociar. Você mesmo acessa o site, faz a simulação e escolhe a melhor forma de pagamento. O GDF oferece condições especiais com descontos em multas e juros para que cada pessoa ou empresa consiga regularizar a situação sem complicação. É a chance de colocar as contas em dia, limpar o nome e voltar a ter tranquilidade. Tudo rápido, online e sem burocracia. Basta acessar o endereço negocia.df.gov.br e fazer o seu acordo. O Negocia DF está aí para ajudar quem quer resolver pendências e seguir em frente com mais segurança e confiança. Quer negociar? Tá na mão. É só acessar negocia.df.gov.br. Governo do Distrito Federal.
Boa, Vilela. E vamos saber como é que tá o trânsito?
Bora, bora.
Agora, 7h29 da manhã, a Manu chega com informações.
Bora, Manu.
Oi, Vilela. Oi. Bom dia pra você e pros ouvintes sintonizados aqui na Rádio da Alegria nesse sábado. Tô chegando com as nossas atualizações de trânsito. Ponte JK Onestino Guimarães e também Ponte das Garças com trânsito tranquilo. Tanto pra quem vai em direção ao plano piloto, como pra quem segue em direção à DF-001. O motorista pode escolher uma das três pra chegar a seu destino sem dificuldades. BV, o banco do crédito para todas as suas ações. Vem pra cá, vem pra JK.
Fala aí, e a entrevista do dia?
Muito bem, estamos de volta aqui com ele, o presidente da FEComércio aqui do Distrito Federal. Doutor, temos novidade aí na área cultural, tem um projeto aí esplendoroso que tá chegando, que vai ter um lançamento hoje. Como é que é isso aí? Fala pra gente.
É, nós vamos lançar um projeto hoje do Centro Cultural da Asa Norte na 511. Teremos uma apresentação maravilhosa do projeto, né? E vai ter show lá com a Milton de Holanda e participações especiais de Criolo, Vanessa Moreno, além de DJs e artistas nacionais, e um manifesto artístico com locução de Arnaldo Antunes e projeções nada mais, nada menos do que Batman Zavarese. Então é um espetáculo lindo, vai ser ali na 511 Norte, especificamente pela W2, tá? Já tá tudo preparado. Ontem eu estive lá à noite para dar uma conferida, fazer as correções lá, e hoje nós estaremos lá a partir das 18 horas até as 22, e amanhã também, no domingo, de 18 até as 22 horas, um show espetacular. Eu falo que nós do SESC, nós fazemos cultura, e vai ser um centro cultural espetacular. As pessoas que forem lá, eu tenho certeza absoluta que não vão se arrepender.
Eu vejo que o SESC tem muitos os projetos, SESC mais sertanejo, teve recentemente lá o SESC, lá, SESC mais rap, não foi? Em Ceilândia. Então, como é que é esses eventos culturais, esse projeto que vocês promovem, as pessoas realmente curtem muito, doutor? E a gente tava falando aqui fora dos microfones aqui, essa questão da cultura aqui em Brasília, ainda falta uma valorização, e a gente vê que vocês do SESC, da FEComércio, estão sempre ali empenhados em estar valorizando os artistas também locais. Pro ano que vem vai ter mais SESC sertanejo, ou SESC mais música, como é que vai ser isso?
Sim, o SESC tem priorizado. Nós apoiamos muitos eventos, mas nós temos uma grande programação e nós estamos priorizando agora os nossos eventos. Então, vamos apoiar evento ainda? Vamos, mas nós vamos priorizar os nossos. Então, agora, por exemplo, você estava falando do ano que vem, eu vou te responder antes. Teremos sim. Inclusive, o nosso mais app foi com Hungria.
Hungria,
né? Isso. Foi um show maravilhoso, 10 mil pessoas lá na Ceilândia. Tivemos agora aí o Mais Sertanejo com Eduardo Costa e Edson Hildes, 10 mil pessoas também lá no Taguá Parque. Nós vamos ter essa programação, a gente vai continuar fazendo. Entramos no mês de outubro, mês do meu aniversário. Mas também importante dizer que é o mês das crianças, e é aquele mês que a gente pega para fazer aquele cuidado todo especial com as mulheres. Nós tratamos muito com o governo do Distrito Federal a questão da recuperação da Praça do Relógio, Itaguatinga. Então, nós vamos fazer uma ação lá agora para dar movimento naquela praça. Do dia 6 ao dia 30 de outubro, nós vamos estar fazendo o Outubro Rosa, atendendo lá as mulheres, né, fazendo exames lá, vários exames. Então, é para dar vida novamente, porque uma obra importantíssima que aconteceu no Centro Itaguatinga, que foi o viaduto Rei Pelé, que era algo esperado pela população aí há mais de 10 anos, mas acabou tirando um pouco do movimento ali do Centro Itaguatinga. Então, nós precisamos fazer ações para ajudar o comércio voltar a funcionar. Então, nós vamos fazer lá agora essa ação do Outubro Rosa. Vamos ficar lá do dia 6 até o dia 30 de outubro. Vai ter bastante movimentação lá. Então, a gente entende que com essa revitalização que teve lá e agora com essas ações, aquela praça pode voltar a ser pungente como era antes.
Agora, na área esportiva também, vocês promovem muitos eventos, né? Eu vi que tem o Sesc Mais Corridinhas, que vai ter aí agora para criançada. O que temos aí ainda na área de esportiva aqui no Distrito Federal?
Nós vamos fazer uma corridinha aí agora em outubro.
Dia 18, né?
Não, nós temos uma corrida dia 18, mas na verdade, no dia 11, no estacionamento 6 do Parque da Cidade, nós vamos fazer o Sesc Mais Corridinha para as crianças, né? E nós vamos ter também o circuito de natação, que vai ser na nossa unidade de Itaguatinga Norte, isso para as crianças, tá? E temos aí muita coisa pro Dia das Crianças. E uma coisa importante, Vilela, que a gente fez até uma pesquisa, o Instituto Fecomércio fez uma pesquisa recentemente sobre o Vai de Graça, que é esse projeto do governo, que as pessoas têm o transporte público gratuito nos feriados e nos domingos. Por incrível que pareça, o comércio já começou a sentir essa melhora, né? E 96% dos lojistas nos disseram na pesquisa que o movimento melhorou. E o bom disso, desse Vai de Graça, é que as famílias geralmente saíam de casa, às vezes uma vez por mês no domingo, e agora estão saindo duas e até três vezes por mês de casa. Então, é muito importante esse projeto, principalmente para a população mais carente, tá? E é algo que a gente tem que aplaudir, porque as famílias muitas vezes não saíam de casa nos domingos porque não conseguia arcar com a passagem. A pessoa fala, mas o valor é baixo. Você vai sair de casa no domingo com a sua esposa sem os seus filhos? Não vai.
Não vai.
Então, quando você quer ir para um clube, o Sesc, por exemplo, tem clube no Gama, tem clube na Ceilândia. As pessoas que vão para esses clubes, eles têm que levar a família. Então, o Vai de Graça é um projeto importantíssimo, né? Um projeto social importante que faz com que movimente o turismo também. E quando o turista vem para cá, ele acaba usando esse transporte gratuito e isso movimenta. E também, uma questão no Vai de Graça importante é que os moradores do Distrito Federal muitas vezes não conhecem a área central de Brasília. Então é uma oportunidade que essas pessoas têm agora também, usando o Vai de Graça, para conhecer os nossos monumentos aqui no centro da capital.
Fernandinha, tem uma pergunta aí?
Tem a Valesca Regina, que é de Ceilândia, falando a respeito da questão das bebidas, né? Um assunto que a gente está destacando bastante, e ela gostaria de perguntar para o senhor se, por acaso, como é que as pessoas devem fazer para denunciar os preços abusivos de bebidas em shows e eventos? Porque ela disse que atualmente os shows e eventos que acontecem aqui em Brasília, as bebidas estão extremamente caras e que ela tem percebido que os preços, eles estão abusivos. Como fazer essa denúncia e quem é o responsável, qual que é o órgão?
Na verdade, quem fiscaliza essa questão de preço aí e abuso é o PROCON, né? Então, se há algo abusivo, eu oriento que ela procure o PROCON, que ela faça lá a denúncia, o comunicado ao PROCON, que o PROCON vai fiscalizar e vai verificar qual é a margem de lucro que esses estabelecimentos estão usando.
Entendi. Doutor, e tem mais novidade aí da Fecomércio pra gente? Pode, aqui eu quero só exclusividade.
Muito, né? Casa de Chá, que é um sucesso do Senac.
Essa realmente foi ali, vocês acertaram na veia.
Foram 163 mil pessoas atendidas em 13 meses.
Eita!
Então, é algo muito especial.
Não, né? Uma maravilha.
Mais de
ali,
2 milhões de litros de café, quilos de café recebidos. E nós ficamos aí entre, no prêmio Gastro, teve recentemente, nós ficamos entre os três finalistas.
Olha.
Né? Infelizmente, ficamos em segundo lugar por uma margem pequena. É, nós estaremos agora no dia 20 de outubro, mudando a nossa unidade do Gama para uma unidade própria, uma unidade muito mais confortável para receber a população do Gama e ali da região, um prédio maior, com 300 metros maior, com as salas inovadoras, que é algo muito técnico. É, já estaremos também inaugurando no Gessé Freire, no setor comercial sul, no fim do ano, mas para começar as atividades no início de 2026, uma unidade de economia criativa. Inauguramos 24 de março uma unidade do SENAC, no setor comercial sul, que hoje já tem entre 4 mil e 5 mil alunos. E essa unidade que nós vamos inaugurar no Gessé, Vilela e ouvintes, vai levar mais aproximadamente de 5 mil a 5.500 alunos. Ou seja, o sistema FEComércio está colocando mais de 10 mil pessoas para se movimentarem dentro do setor comercial sul. Que a gente entende que para revitalizar aquele setor tem que ter gente se movimentando ali. E o sistema FEComércio está fazendo isso. Reformamos a nossa unidade Álvaro José Silveira, que é ali no edifício Presidente Dutra do SESC. O Instituto FEComércio está dentro do setor comercial sul. Então nós estamos apoiando o governo para que o setor comercial sul volte a ser o que era antes. E a nossa unidade de beleza no Conjunto Nacional, em parceria com a maior empresa de produtos de beleza do mundo, que é a L'Oréal.
A L'Oréal,
né? A nossa unidade de gastronomia no Pátio Brasil do SENAC, um sucesso total. Os nossos polos que nós estamos abrindo, porque nós fizemos um convênio aí com a Secretaria de Educação para qualificar os alunos tecnicamente no ensino médio.
Olha que legal.
Agora, como é que aluno vai sair de São Sebastião, de Braslândia, de Santa Maria, próprio Recanto da Ema, de Planaltina, para vir para o plano piloto? Então, nós estamos abrindo os polos lá para que eles possam ter essas aulas nos próprios polos dentro da sua cidade, sem grande deslocamento. E faremos agora, provavelmente, estamos aí fechando a data, mas provavelmente até pelo Vai de Graça, queremos fazer isso no dia 7 de dezembro. Ainda não temos a confirmação, mas queremos fazer no Nilson Nelson uma formatura de aproximadamente 2 mil alunos de técnico no ensino médio. É a maior formatura do ensino médio do Distrito Federal de todos os tempos. Então, se são projetos que nós estamos aí trabalhando muito para ajudar o governo, também ajudar a população, para que a gente tem aí pessoas qualificadas. Essa qualificação do ensino médio, ela é muito importante, porque quando você sai do ensino médio, e nossa época era segundo grau,
isso,
você sai meio perdido, né? Então, é importante você já sair com uma qualificação técnica, porque você tem uma possibilidade maior de emprego e uma melhor remuneração também, por já ter uma qualificação técnica.
Isso, então, pro mercado de trabalho é excelente, né?
É o mercado. É, a gente sabe que tem muitas vezes tem emprego, mas não tem
capacitação profissional.
Profissionais capacitados. É. E isso é o que o SENAC tem feito, né? O SESC faz a área cultural, essa área de esporte, lazer, cultura, como você falou aqui, os shows, né? E o SENAC faz essa parte de qualificação. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas pensam que o SENAC é só aprendizagem comercial. Não é. Nós temos na 903 Sul uma faculdade de tecnologia e inovação, com pós-graduação também. Temos lá hoje mais de 1.500 alunos matriculados entre graduação e pós-graduação. Então, é importante também que as pessoas tenham um nível superior para que tenha uma melhor remuneração e uma condição melhor de entrar no mercado de trabalho.
Doutor, chegamos aqui ao final, que a gente não consegue estender um pouco mais, que ainda tem mais ouvinte mandando aqui, a gente tem que voltar com eles. Quero agradecer demais a sua vinda aqui com a gente, viu? Obrigado. O senhor se dispôs aí a vir aqui conosco, a nossa primeira presencial aqui,
isso,
né, Fernandinha? Obrigado demais. Então, tá aberto aí pro senhor fazer suas considerações finais.
Importante dizer Isso é, a gente tem frisado bastante. O Sistema S não tem dinheiro público, é dinheiro do empresário, que é pago compulsoriamente, conforme a Constituição prevê. É, e todos esses serviços que nós prestamos, é, no FEComércio Mais Perto de Todos, para toda a população, isso é arcado pelo empresário. Então, a população tem que entender que o empresário gosta da população. E por isso que os empresários nos dá o poder, nos dá o direito de poder prestar esse serviço. Então, todos esses serviços, de todas as ações do FEComércio Mais Perto de Todos, foram com dinheiro privado, com dinheiro que não tem nenhum centavo de dinheiro público. Agora colocaram na LDO de novo, tentando, o governo federal tentando tirar dinheiro do Sistema S. Porque nós prestamos bons serviços, serviço de qualidade.
Quanto
se,
a mal,
se a gente ficar aqui 3 horas falando, vamos falar de serviço só aqui do Distrito Federal. Então, assim, eu entendo que o governo tem que parar de ficar falando que o dinheiro do Sistema S é público, porque é uma mentira, é uma inverdade, e deixar com que nós possamos continuar prestando os bons serviços à população. Porque se nós administramos bem e se nós prestamos bons serviços, deixa a gente trabalhar.
Palminhas aí pra ele, Fernando.
Por favor, né?
Ô, doutor, mais uma vez, doutor Zé Aparecido, muito obrigado pela sua vinda aqui na Rádio JK, e depois a gente vai marcar, o senhor vem falar de mais e mais projetos, que eu sei que não vai parar, né? O senhor não para, o senhor é um trator aí.
Com certeza, um bom fim de semana aí pra todos os ouvintes, e vou reforçar, viu, Fernando? O convite para hoje, às 18 horas, na 511 Norte.
Maravilha.
A apresentação do SESC, do edifício do Centro Cultural do SESC. Vai ser uma noite memorável e eu terei o maior prazer em receber a todos os nossos ouvintes nessa maravilhosa apresentação.
Obrigado, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. É isso, pessoal. Vamos aqui pra
música.
Toca uma música que a gente volta aí já.
É o programa Fala Aí da JK. Guilherme Santiago.
Marília. Ai, doidão. Vamos judiar desse povo.